ordinária deste dia 1º de abril de 2019. Solicito à secretária da Casa que proceda com a chamada dos senhores vereadores.
Lucimar Bonatti.
Presente.
Egon Kisman.
Presente.
Elvis Secato.
Presente.
Fábio Sacon.
Presente.
Marinês Rigon.
Presente.
Renato Pinheiro.
Presente.
Ronaldo de la Lata.
Presente.
Rosângela Montepó.
Presente.
E Sadi Sansigo.
Presente.
Convido o vereador Ronaldo a ler o evangélico do dia.
Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 4, versículos 43 a 54. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou à Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem, pela 1 da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então, ele abençoou a fé, justamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou-o quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação.
Está à disposição na Secretaria da Casa, para a vista dos senhores vereadores, a ata da sessão anterior. Peço ao relator da CUP que leia o parecer sobre o projeto de lei 014/2019.
Excelentíssimo senhor presidente do Poder Legislativo Municipal de Campinas do Sul. Comissão Única de Pareceres. Presidente Sadi José Sansígulo, secretário Elvis Paulo Secato, relator Fábio José Sacon, assessoramento técnico jurídico, advogado Ronaldo de la Lata. Relatório. No dia 14 de março de 2019, o Poder Executivo, através do ofício PM 075 de 2019, protocolou na Casa o projeto de lei 014/2019, que dispõe sobre a ampliação do perímetro urbano em área rural para fins de loteamento do lazer. Em sessão ordinária, no dia 18 de março de 2019, foi lida a matéria e consultada a Comissão Única de Pareceres e Líderes Partidários sobre a possibilidade prevista no parágrafo 2 do artigo 110 do Regimento Interno desta Casa. Por maioria, ficou decidido que, pela natureza e complexidade da matéria e pelo tempo insuficiente para análise minuciosa da proposição, inclusive quanto ao atendimento aos princípios constitucionais e aos aspectos formais da norma, o projeto seria baixado para estudos e possíveis adequações com o auxílio do assessor jurídico da Casa. Baixado o projeto de lei, a presidência da Comissão Única de Pareceres reuniu-se com o assessor jurídico Ronaldo de la Lata no dia 19 de março de 2019, solicitando a este que fizesse um estudo aprofundado da matéria a fim de saber se havia necessidade de alterações. Por norma, cabe a esta Comissão Única de Pareceres, com o apoio da assessoria jurídica, analisar técnica e juridicamente as propostas, buscando esclarecer de forma imparcial as dissonâncias que possam existir, opinando e sugerindo alterações, inclusive para a busca da melhor norma e atendimento aos princípios constitucionais e aos aspectos da regimentalidade, gramaticalidade, logicidade, conveniência, utilidade e oportunidade. E é norteada por essas premissas que esta comissão desempenha seu trabalho. A CUP, por entender possível e para não prejudicar o andamento célebre da matéria, achou por bem abreviar o prazo de análise, correção e emissão do presente parecer para evitar prejuízos aos interessados. Da análise da matéria, o assessor jurídico da Casa concluiu que a proposta era inadequada para o fim que se destinava, pois sugeria ampliação de perímetro urbano, inserindo na sede do município área distante e localizada até então em perímetro rural. Segundo as normas vigentes, essa destinação somente poderá ser através da lei específica, através da expansão urbana e não de ampliação do perímetro urbano, o que aliás tem conceitos e finalidades bem distintos. Assim estabelece o artigo 20 da Lei Municipal 1758 de 2018, que trata das diretrizes urbanas do município de Campinas do Sul. Artigo 20. É considerada a zona urbana do município aquela onde está localizada a sede do município, além das definidas em lei específica conforme a definição do respectivo perímetro urbano descrito pela Lei Municipal 1983-2010, de 28 de dezembro de 2010. Parágrafo 1º. A alteração da legislação que define o perímetro urbano amplia a área urbana ou de expansão urbana deve ser antecedida de estudo prévio, que defina o respectivo zoneamento de uso e os índices urbanísticos atendendo a absoluta relevância social, acompanhada de mapa demonstrando a delimitação, o qual passará a fazer parte integrante da lei, que também pode adotar a expressão de área urbana e de expansão urbana, observando os princípios estabelecidos na Lei Federal nº 10.257 de 2001, Estatuto da Cidade. Parágrafo 2º. O estudo prévio de que trata o parágrafo 1º deste artigo deve receber parecer detalhado do Conselho Municipal de Desenvolvimento, do Conselho Municipal do Meio Ambiente, que serão encaminhados junto com proposta de ampliação da área urbana ou de expansão urbana à Câmara de Vereadores, para apreciação final. Parágrafo 3º. As leis que definem sobre o zoneamento urbano instituirão também as categorias de uso de cada zoneamento. Ainda a Lei Municipal 2205 de 2013, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, traz em seu bojo tudo o que o município e o requerente deve observar para a aprovação do plano loteamento. Deu uma análise bem detalhada, percebeu a comissão e assessoria jurídica que o projeto de lei em estudo deixa de atender alguns preceitos básicos esculpidos tanto na Lei Municipal 2205/2013, bem como na Lei 1758/2018. E, por consequência, fere a Lei Federal nº 10.257/2001 do Estatuto da Cidade. Dessa percepção, entendeu-se necessário o senhor presidente da Comissão Única de Pareceres oficiar o poder jurídico para que prestasse algumas informações e documentos necessários para a apreciação da proposta. Assim foi o teor referido ao ofício protocolado no dia 19 de março de 2019. Ofício CUP 001/2019, Campinas do Sul, 19 de março de 2019. Senhor Prefeito, ao cumprimentá-lo cordialmente, servimos-nos do presente para, nos termos legais, solicitar de Vossa Excelência que, nos termos do parágrafo 2º do artigo 20 da Lei Municipal nº 1758/2008, apresente esta comissão única os respectivos pareceres necessários para apreciação do projeto de lei 014/2019. Na mesma oportunidade, para o mesmo objetivo, apresente o mapa do loteamento com arte e assinatura do responsável técnico. Por fim, informe com base na planta de valores para efeito da incidência de IPTU sobre aquele imóvel, em que setor será classificado. Salientamos que a retomada de tramitação do projeto em comento depende do atendimento dos pedidos aqui formulados, limitados ao exposto atenciosamente, Comissão Única de Pareceres, 19 de março de 2019, Sadi José Sansiglo, presidente. O Poder Executivo, no dia 25 de março de 2019, respondeu ao pedido e apresentou a documentação solicitada. Acompanhou o ofício PM 083/2019. O memorial descrito do loteamento, o mapa devidamente assinado pelo responsável técnico, artes e atas dos conselhos responsáveis, atendendo ao estabelecimento no artigo 20 da Lei Municipal número 1758/2018. Munida dessas informações e documentos imprescindíveis, a CUP também entendeu o necessário modificar a proposição que sugere equivocadamente a ampliação do perímetro urbano, aderindo ao perímetro da sede do município, área urbana existente fora dos limites da cidade. É possível criar um novo espaço urbano, porém, conforme a legislação municipal, através de lei específica e por expansão. Assim, apresenta esta comissão um projeto de lei substitutivo, construída pela assessoria jurídica da casa, que é parte integrante desse parecer e deverá ser apreciado pelos nobres edis desta colenda Casa Legislativa. Para o efeito de orientação aos colegas, cabe ressaltar que esta proposição, com a documentação que instrui, somente expande o perímetro urbano naquele lugar específico, delimitado no artigo 1º, e de forma alguma prova ou desaprova o loteamento em si. Tampouco autoriza a individualização de terrenos. Isso dependerá de outras etapas previstas nas já mencionadas leis municipais número 2205 de 2013 e número 1758 de 2008. É importante também lembrar que ao passo que o município aprova a lei que torna uma área urbanizável ou de expansão urbana, a cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, já deverá incidir, mesmo sem as melhorias previstas no artigo 32 do parágrafo 1º do Código Tributário Nacional, conforme já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. O município, no ofício PM 083/2019, já se manifestou no sentido de que sobre a área em comento incidirá o referido imposto pela classificação do imóvel no setor 4. Dessa forma, o projeto de lei substitutivo, com melhor redação e abrangência e com os documentos fornecidos pelo Executivo, contempla todas as necessidades para que possa este colegiado discutir e votar a matéria. Voto do relator. Nossa exposição, ouvida a assessoria jurídica da Casa e os demais membros desta comissão, com alicerce na Lei Municipal número 2205/2013, Lei Municipal número 1758/2008, Código Tributário Nacional e Municipal e Lei Federal número 10.257/2001, Regimento Interno e Lei Orgânica do Município, e pela aprovação do substitutivo ora apresentado, pois está devidamente adequado com os princípios constitucionais e aspectos formais. Sempre no intuito de construir a melhor norma, a mais eficiente e mais eficaz, para enfim chegar-se o mais próximo possível do equilíbrio entre a ilegalidade e o interesse público, e que esta relatoria apresenta estas proposições, ficando, contudo, a cargo dos nobres edis a decisão de rejeição ou aprovação. E o relatório. Sala das Sessões, 25 de março de 2019.
Solicito ao primeiro secretário que leia o projeto de lei substitutivo ao projeto de lei 014/2019, podendo ser dispensada a leitura no artigo 1º da especificação da área, considerada que a cópia fiel da redação dada pelo projeto de lei 014/2019 já foi lida.
Projeto de lei substitutivo do projeto de lei 014/2019, de 14 de março de 2019. Dispõe sobre a expansão do perímetro urbano e demarcação de área rural para fins de loteamento, de lazer e da outras providências. Neri Montepó, prefeito de Campinas do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, considerando a proposição substitutiva da Comissão Única de Pareceres. Faço saber que a Câmara de Vereadores propôs e aprovou e sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O perímetro urbano do município de Campinas do Sul fica expandido para fins exclusivos de loteamento de lazer na área rural a seguir delimitada. Artigo 2º. No uso predominante do local deverá ser de construções para fins de lazer e deverá observar a legislação que trata do parcelamento do solo urbano. Lei Municipal nº 2.205, de 20 de novembro de 2013. E Lei Municipal 1.758, de 23 de setembro de 2008, que estabelece as diretrizes urbanas do município de Campinas do Sul, bem como a legislação ambiental que regula a matéria. Artigo 3º. O mapa, o memorial descritivo do perímetro da zona de expansão e o ART, anotação de responsabilidade técnica, anexos, serão parte integrantes da presente lei. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Comissão Única de Pareceres, 25 de março de 2019. Sadi José Sanciglo, presidente, Fábio José Sacão, relator, Elvis Paulo Secato, secretário.
Acompanha o substitutivo ao mapa, a ART e a ata do Conselho. O substitutivo está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores.
Palavra, senhor presidente.
Palavra com o vereador Sadi.
Senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham esta noite, aqueles que nos ouvem através da Rádio Campinas, nossa saudação quanto ao projeto que está sendo apresentado, substitutivo, que cria a lei de expansão de loteamento rural. Eu acho que não tem mais muito o que discutir, porque na sessão passada, o assessor jurídico desta casa e vereador Ronaldo fez uma ampla explicação do projeto, mas também a CUP se reuniu e solicitou alguns documentos para acompanhar esse projeto. E também eu quero agradecer à administração, à assessoria jurídica, em nome do Dr. André, por prontamente atender o pedido da Comissão Única de Pareceres e mandou os documentos que a CUP solicitou. Então, o projeto está apto a ser votado e já desde já eu quero deixar o meu voto favorável a esse projeto. Obrigado, senhor presidente.
O projeto substantivo está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. O substantivo está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado. Temos o projeto de lei 015/2019, para o qual foi apresentada uma emenda do vereador Egon e do Ronaldo. Não temos a manifestação da CUP, por isso consulta aos seus membros se poderemos apreciar, sendo dispensado o parecer ou manter abaixado.
Pode ser votado, senhor presidente.
O projeto 015 vai ser então votado então essa noite. A emenda está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. Palavra com o vereador Bonatti.
Senhor presidente, colegas vereadores, população aqui presente, população que nos ouve através da Rádio Campinas. O projeto Mais Médicos do Ministério da Saúde, ele faz em torno de 5 anos que iniciou em nosso país. No nosso município ele foi contemplado na administração passada com 2 profissionais, naquele período, e muitos municípios foram contemplados com os médicos cubanos, que hoje mais não trabalham mais em nosso país. Então, naquela oportunidade, os médicos que eram, ingressavam nos municípios, que eram brasileiros natos, eles não precisavam do recurso próprio e não era, os municípios não tinham a competência e não precisava ser destinado recurso para aqueles profissionais. Mas quem tinha os médicos cubanos, eles tinham de receber aquele auxílio que hoje esses médicos recebem em todo o país. Então, em 2017, em 5/12/2017, nós recebemos em nosso município uma funcionária médica que trabalhava no município de Itatiba do Sul e só viria em nosso município se o município fornecesse as ajuda de custo para eles, né? Alimentação, despesas de moradia, enfim, que foi um valor de R$ 2.500, que é um custo-benefício para que os municípios dão para incentivar esses profissionais a virem trabalhar nos municípios. Então, a lei que foi criada naquela época, nós tínhamos só um profissional. Foi em 5/12/2017. Mas, em abril do ano passado, o município foi contemplado com mais dois médicos. Então, foram três médicos. Nós tínhamos a cubana e mais dois profissionais na verdade, eles são brasileiros, mas fizeram sua faculdade fora do país. E também eles entram no programa Mais Médico do Brasil, que terminou o programa federal dos cubanos, então tiveram o mesmo direito que tinha antes. Então, a partir dali, o médico, a partir de abril de 2018, o município foi contemplado com três médicos aqui em nosso município. Então, nesse período aí ficou dezembro, janeiro, fevereiro e março, que na verdade a lei ela teria validade. E também ela não contempla ou diz que está errado. Porque o projeto, quando ele veio, ele está bem escrito assim: o Poder Executivo Municipal autoriza e concede recursos pecuniários ao profissional do projeto Mais Médico. Ele diz ao profissional. Isso dá muitas vezes o Tribunal de Contas, enfim, pode ter uma interpretação que ao profissional significa talvez aos três médicos que estão. Mas não, é cada profissional tem o direito desse valor. Então, a municipalidade, uma forma de ajustar agora essa lei, então eles acharam melhor de mandar um outro projeto e colocar aos profissionais médicos. Foi só praticamente modificada essa palavra. É retroativo ao período que a lei foi criada, é retroativo porque ficou só 4 meses com o profissional. O outro período nós tínhamos 3 profissionais em nosso município. Eu estava falando com eles pela parte da manhã, e daí eles me mostraram a portaria onde que diz que os valores que deveriam ser destinados para eles. Para alimentação, o mínimo é R$ 500 a R$ 700. Para moradia, de R$ 500 a R$ 2.500. E depois eles dizem embaixo: ao caso de descumprimento das obrigações dos municípios, a denúncia deve ser encaminhada pelo médico, e daí tem um e-mail do Ministério da Saúde. Então, a emenda que vem, ela está colocando para que os municípios exigem do nosso profissional o recibo ou um contrato de aluguel. Eu estive falando com eles e para eles também não tem empecilho nenhum. Mas eles só colocaram que tiveram uma reunião na sexta-feira em Barão do Cotegipe, porque esses profissionais trabalham 30 horas. São contratados 30 horas. E uma vez por mês eles têm uma formação. Essa formação, mês passado foi em Passo Fundo, agora foi em Cotegipe, mês que vem talvez seja em outra região. E eles têm as informações de todos os municípios. E tem municípios na nossa região que não foi contemplado com nenhum médico. E agora o Ministério está abrindo de novo vagas. E tem município oferecendo não R$ 2.500, R$ 4.000, para incentivar, para que os médicos se inscrevam nesse programa. Então,
A emenda ela não está errada, está correta. Eu acho que deveria até o Ministério exigir que todos, mas eu fiz uma pesquisa já de 4 prefeituras na nossa região. Nenhuma pede recibo, nenhuma tem um contrato. E tem umas que há 5 anos que pagam dessa forma, nunca foi apontado nem para o tribunal, nunca teve nada. Então, eu não estou falando mal da emenda e nem dizendo que está errado. Eu só não quero que nós, aqui vereadores, talvez criemos um empecilho para que muitas vezes os médicos não vão se inscrever em nosso município. Outra vez, talvez a gente perder. Porque não é só questão de perder um médico. Se nós perdemos um médico desse, ele está inserido na equipe do PSF. E se tu perde o médico, tu perde o dinheiro da equipe do PSF, que é uma enfermeira, uma técnica, e o pessoal das academias, enfim. E tem uma incidência no programa PMAC, que é a qualidade dos programas que tem. Também a gente perde nesse programa. Então, é extensivo aquilo que a gente vai votar. Não quero fazer pressão sendo não vereador, mas a minha posição como vereador. Eu vou votar contra a emenda, né, e a favor do projeto, porque também o projeto ele não tem nada e não fere nada aos princípios da legalidade. Muito obrigado.
A emenda está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores.
Palavra, senhor presidente.
Palavra com o vereador Sadim.
Senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham, ouvindo atentamente o pronunciamento do colega Bonatti, e respeitando a opinião de cada vereador, mas já na segunda-feira, quando essa emenda foi apresentada, o meu voto já estava decidido de ser o contrário. Nós não podemos abrir mão de ter um profissional médico que atenda a nossa população por um pequeno item num projeto. Eu acho que nós temos que, sim, valorizar esses profissionais médicos que estão aí trabalhando e fazer que eles não deixem o nosso município por uma questão de um artigo num projeto. Então, eu respeito a emenda do vereador Ronaldo, do vereador Ego, mas nesse momento o meu voto é contrário à emenda. Obrigado, senhor presidente.
A emenda está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. Palavra com o vereador Ronaldo.
Senhor presidente, colegas vereadores, aqueles que nos acompanham nesta casa, aqueles que nos ouvem através da rádio, a nossa saudação. Eu ouvi a manifestação dos colegas que me antecederam e, pelo que vejo, colega Igor, seremos voto vencido na emenda, mas eu faço com muita tranquilidade, mantenho a minha posição e explico por quê. O projeto de lei que veio a esta casa lá em 2017, foi aprovado com a redação sugerida pelo Poder Executivo. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder recurso pecuniário ao, não é aos, ao profissional. Tá? No projeto Mais Médicos para o Brasil, para que o profissional, não fala os profissionais, fala o profissional, possa locar imóvel para a sua acomodação e sua família, bem como assegurar o fornecimento de alimentação em consonância com a Portaria 30, 2014, do Ministério da Saúde. Muito bem. Nós aprovamos, esta casa aprovou o projeto com esta redação. Um médico. Um. Lá em abril, como informou o colega Bonatti, houve a adesão de mais dois médicos no programa. O Poder Executivo deveria ter mandado um projeto de lei pedindo autorização para pagar para mais dois. E não fez. Então não é que tem equívoco na interpretação. Ele pagou sem ter uma lei que autorizava. Essa é a verdade. O Poder Executivo pegou mais dois médicos. É ruim? Não, é bom. O programa é 10. Ninguém é contra o programa e nem os médicos que vêm para cá. Mas negligenciou nesse sentido. Deveria ter pedido autorização da Câmara para pagar para mais dois, porque nós só tínhamos autorizado para um, que era uma médica cubana. Então, a nossa emenda, ela, em hipótese alguma, é contra a possibilidade de autorizar o Executivo em estender para mais dois médicos sem problema. Agora, eu não posso dar um cheque em branco para o Executivo, como vereador. Porque eu não sei o que o Executivo pagou para cada médico. E o projeto de lei, na verdade, o centro do projeto de lei, não é nem a questão de estender para dois médicos. É, ficam convalidados os pagamentos efetuados aos profissionais do programa Mais Médico a título de recurso pecuniário durante a vigência da Lei 2.472. Alguém questionou isso? Talvez o Tribunal de Contas, pode ter sido, ou o controle interno, não sei quem. E aí, a saída do Executivo é pedir que a Câmara de Vereadores assine um recibo dizendo que tudo o que foi pago para trás está certo. Está tudo certo. E convalidar, a palavra convalidar, significa tornar válido um ato jurídico a que faltavam certos requisitos legais. Esse é o termo. Convalidar significa dizer, eu sei que está errado, mas eu vou dizer que está certo. E eu não posso fazer isso, eu sou um legislador, eu não posso fazer isso. Então, o maior problema do projeto não está em aumentar para mais dois médicos. Sem problema nenhum, concordo e sou favorável. Agora, eu não concordo em convalidar um pagamento que foi feito sob o manto de uma lei que não autorizava. Ela só autorizava pagamento para um. E naquela oportunidade, lá em 2017, no dia 4 de dezembro, que nós discutimos o projeto de lei nesta casa, eu me manifestei, e está em ata, no sentido de que era ilegal repassar recursos para o médico a título de aluguel, para a moradia, sem que houvesse pelo menos uma pesquisa de preço. Porque nós não podemos misturar. Esse recurso ele é criado pelo programa para pagamento de aluguel. Não é para você ter que viajar, fazer curso, é aluguel. E o médico, pelo programa, pela regra do programa, tem que residir no município. Para receber o recurso do município, ele tem que residir no município. Se ele reside em outro município, ele pode vir trabalhar em Campinas. Aí o procedimento é outro. Ele tem que acessar lá o sistema de gerenciamento de programa, lá do Ministério da Saúde, e se cadastrar, e o governo repassa um recurso a mais para ele fazer frente às despesas com a moradia. Mas aqui está sendo diferente. Um médico do Mais Médicos ganha R$ 11.865.000 para 30 horas. Mais R$ 2.500 que o município repassa. Não tem problema para repassar os R$ 2.500. Porque a lei diz o seguinte, alimentação é de R$ 550 a R$ 770. Moradia, de R$ 550 a R$ 2.750. Então, se existe essa faculdade, não quer dizer que tem que dar todo o recurso. É aquilo que ele paga de aluguel. Ah, mas o médico não aceita. Mas o que, que nós vamos fazer? Não é nós que estamos dizendo, é o programa que diz que tem que ser assim. Nós temos que seguir a regra. O programa diz que tem que ser assim. Se o médico está recebendo R$2.500 para aluguel de casa, ele tem que comprovar que ele gastou isso com aluguel. Infelizmente, é a regra. Se ele gastar R$1.500, então é só R$1.500. E eu fui voto vencido naquela oportunidade, porque me disseram que o executivo disse que estava tudo ok. Né? Agora vem o problema. Então nós vamos ter que assinar um cheque em branco para o executivo para dizer que tudo que foi pago está certo. Eu não posso concordar com isso. Porque eu não sei o que foi pago. E quanto foi pago. E a quem foi pago. Se houve um pagamento indevido, foi porque não veio uma emenda, um projeto, sugerindo a emenda do artigo, dando oportunidade para pagar para mais dois médicos. Para onde foi o recurso? Então, essa história de que o médico não viria para Campinas do Sul se ele tivesse que apresentar um comprovante da despesa do aluguel, para mim não serve. Essa justificativa é muito, muito simples. Todo mundo comprova os seus gastos. Por que, que o médico não pode comprovar que ele pagou R$2.500 de aluguel? Nós até estamos abrindo mão de que ele não precise morar em Campinas. Pode até morar em outro município. Mas se ele estiver morando em outro município, ele vai ter que ter um aluguel da casa nesse valor. Se ele precisa de recurso para outras coisas, não pode sair daqui, infelizmente. O objetivo do programa, nessa ajuda de custo que o município dá, é para esse fim. Então, eu mantenho o meu voto favorável à emenda, e se a emenda não for aprovada, eu respeito o voto de todos os colegas, sem problema nenhum, eu votarei contra o projeto de lei, porque eu não vou dar esse recibo de um dinheiro que eu não sei para onde foi, como foi, para quem foi dado. Eu não sei. Aqui não tem nada, não tem nenhum demonstrativo junto com o projeto. Então eu não posso dizer que está certo. Mesmo que eu seja voto vencido, voto com a consciência de que estou fazendo a coisa correta. Obrigado.
A emenda está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores.
A palavra.
A palavra com a vereadora Marinês.
Boa noite, colegas vereadores, a empresa, as demais pessoas que estão nos assistindo. Então, este projeto, para mim, hoje, é um dos mais importantes que nós temos aqui, porque é a saúde. E nós, sem saúde, não somos nada. E esse programa Mais Médico, eu acho muito importante. Como disse o colega Bonatti, já vem sendo há 5 anos. E nós temos 63 milhões de brasileiros que não contavam com esse atendimento médico e que agora encontram atendimento nas unidades de saúde, próximo às suas casas, hospitais. Então, eu acho que nós devemos apoiar, incentivar, dar incentivo a estes médicos para que eles atendam a população com o máximo de qualidade e motivação. E eu quero votar favorável. Tem aqui o artigo 3º que nós lemos aqui da emenda do Egon Quisma e Ronaldo de la Lata. Eu até vou ler. O Poder Executivo Municipal deverá solicitar ao profissional médico que apresente contrato de locação de imóvel para moradia, com reconhecimento de firma para comprovação, repassando a este título. Eu acho que certo. Só que eu quero votar favorável. Eu não quero que nós vamos assim, perder médicos. Nós só temos é que trazer médico para nós. Porque a nossa população não quer saber se tem nota, se tem isso. É assim mesmo que funciona. Então, eu respeito a emenda dos colegas, mas eu também vou votar favorável ao projeto de lei. Obrigado, era isso.
A emenda está em discussão. E a palavra está com os senhores vereadores. Palavra com o vereador Igor.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que acompanham na noite de hoje, esta sessão extremamente importante, aqueles que estão ligados na Rádio Campinas acompanhando a nossa saudação. Nós estamos discutindo aqui neste momento uma emenda extremamente importante, porque ela trata na área da saúde. E ninguém aqui está dizendo que é contra a saúde, ninguém está dizendo que é contra os profissionais e ninguém está dizendo que é contra o programa Mais Médico. Ninguém está dizendo. Essa emenda, ela vem justamente, e o que ela diz ali no seu artigo 3º, é justamente para eliminar a farra do dinheiro público. É justamente para isso. Quem recebe dinheiro público deve prestar conta, sim. Deve. Dinheiro público é dinheiro nosso, é dinheiro de todo cidadão, de todo contribuinte. E, portanto, quem recebe tem que prestar conta. E quanto à eliminação do artigo 2º, que fica suprimido, eu também não concordo em assinar um cheque em branco sem saber o quanto foi pago, para quem foi pago, quando foi pago. Enfim, nós estamos dando uma carta branca. Nós estamos isentando, sei lá se tem problema ou se não tem, mas se porventura tiver algum problema nos pagamentos passados, quem pagou indevidamente que se responsabilize. E não faça os vereadores virem aqui e fazer os vereadores agora aprovar uma lei com um efeito lá retroativo para cobrir algumas irregularidades. Eu sou contra esse tipo de procedimento e não concordo. E justamente nesse sentido que apresentei, juntamente com o colega Ronaldo, esta emenda. Vou manter minha posição, sim. Assinei a emenda e vou votar a favor da emenda, porque ela é importante. Eu sei que é importante também a saúde, mas a emenda ela é extremamente importante, porque ela traz mais transparência no programa Mais Médico. Obrigado.
A emenda está em discussão. E a palavra está com os senhores vereadores.
A palavra, senhor presidente.
Palavra com o vereador Elvis.
Senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da rádio, pessoas que aqui nos prestigiam, gostaria de falar alguma coisa também quanto à emenda. Primeiramente, o papel do vereador é fiscalizar. Então, a gente tem o dever de fiscalizar os atos públicos que estão ocorrendo, acontecendo no município. Então, acredito que essa emenda, por um lado, ela imbine algumas coisas que possam acontecer irregular. Mas, assim, ó, a gente sabe da importância que os médicos têm para as pessoas do município. Nós não estamos aí para dizer assim, ó, somos contra médico, jamais. A gente quer que tenha cada vez mais médico, que a saúde tenha mais qualidade em todos os aspectos. Só que assim, ó, como vereador, legislador, tem umas coisas que a gente não pode passar a mão. Então assim, ó, eu concordo com o colega Igor e eu concordo também com o colega Ronaldo, que a gente tem que saber dos atos, como foi pago, o que está acontecendo, essa é a questão. E se tiver uma maneira de dar uma contribuição para os médicos, que seja feito um projeto e que seja dado de outra forma legal nesse sentido. Era isso daí que eu tinha para dizer. Eu sou favorável à emenda. Muito obrigado.
A emenda está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores.
Palavra, senhor presidente.
Palavra com o vereador Fábio.
Senhor presidente, Só venho aqui para dizer que sou contra a emenda, pelo fato que, se a gente for fazer uma matemática bem rápida e clara, gostaria até que o colega Bonatti me tirasse uma dúvida. Quanto hoje ganha um médico 30 horas para a municipalidade pago com recursos do município?
R$16 mil.
R$16 mil. Esses R$11 mil que é de uma verba do governo federal que é repassado, o município só tem uma despesa de R$ 2.500 para manter um médico 30 horas no nosso município. Isso daí seria em torno de 16% a 15% do que ganha um médico hoje. Se nós aprovarmos essa emenda, como o colega já falou, a oferta é grande nos demais municípios para terem contratação desses médicos, e eles podem deixar o nosso programa, a nossa cidade, e ir para outras cidades. Eu acredito que R$2.500 para um médico que poderia ganhar mais não é muito, e é uma forma de incentivar eles a estarem no nosso município. Por isso, eu declaro o meu voto contra a emenda e a favor do projeto. Muito obrigado.
A emenda está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. A emenda está em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. E os que não concordam, queiram se manifestar. Seis votos ao contrário e três favoráveis. O projeto de lei 015/2009 está em discussão. Com ou sem emenda, a palavra está com os senhores vereadores. O projeto de lei 015/2019, com ou sem emenda, está em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. E os que não concordam, queiram se manifestar. Um voto ao contrário e oito favoráveis. O projeto de lei 016/2019 também foi baixado na sessão passada. Não temos a manifestação da CUP, por isso consultamos seus membros se podemos apreciar sendo dispensado o parecer ou manter abaixado.
Senhor presidente, como foi comentado na sessão passada, a CUP, né, com a concordância do relator e do secretário, abrevia o prazo, né, tinha colocado que abreviaria o prazo e abria a mão do parecer. Então, pode ser votado esse projeto, sim.
Então, o projeto de lei 016 está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. O projeto de lei 016/2019 está em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. E os que não concordam, queiram se manifestar. O projeto de lei 016 foi aprovado. Peço ao segundo secretário que leia o ofício PM 088/2019. Peço ao segundo secretário que leia o ofício PM 088/2019.
Ofício da PM número 088/2019, Campinas do Sul, 28 de março de 2019. Senhor presidente, encaminhamos em anexo o projeto de lei de número 017/2019, que dispõe sobre a data de vencimento e concessão de desconto para pagamento de imposto predial e territorial urbano, IPTU, da taxa de coleta de lixo e da taxa de manutenção dos bombeiros voluntários, para o exercício de 2019 e da outras providências. Trata o presente projeto da fixação da data de vencimento do IPTU, da taxa de coleta de lixo e da taxa de manutenção do Corpo de Bombeiros para o presente exercício para pagamentos em parcela única, bem como de forma parcelada. conforme a disposição contida no artigo 24 da Lei Municipal Complementar número 017, de 26/12/2013. O vencimento do IPTU e das taxas correlatas poderiam ser definidas por decreto do Poder Executivo. Ocorre, porém, que o Tribunal de Contas entende de modo diverso, exigindo que a matéria seja disciplinada por lei, motivo pelo qual estamos encaminhando o presente projeto. Assim, é para que a municipalidade possa efetuar a cobrança do IPTU e das taxas mencionadas, impõe-se a aprovação do presente projeto, limitados ao exposto e na certeza de que o projeto será aprovado, subscrevemos-nos atenciosamente, Neri Montepó, prefeito.
Peço ao primeiro secretário que leia o projeto de lei 017/2019.
Projeto de Lei 017/2019, 28 de março de 2019. Dispõe sobre a data de vencimento e concessão de desconto para o pagamento de imposto predial territorial urbano IPTU, taxa de coleta de lixo e taxa de manutenção dos bombeiros voluntários para o exercício 2019 e da outras providências. Neri Montepó, prefeito de Campinas do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município. Faça saber que a Câmara de Vereadores aprovou e sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O vencimento do Imposto Predial Territorial Urbano IPTU, da taxa da coleta de lixo e a taxa de manutenção de bombeiros voluntários para o exercício de 2019, em parcela única, ocorrerá no dia 14 de junho de 2019. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, nos termos do artigo 24 da Lei Municipal Complementar 017, de 26 de dezembro de 2013, desconto de 10% no IPTU relativo ao exercício de 2019, para pagamentos em parcela única. Artigo 3º. Fica também o Poder Executivo autorizar a conceder parcelamento do IPTU relativo ao exercício de 2019, em até 3 parcelas mensais e consecutivas, sem qualquer acréscimo, obedecendo às seguintes datas de vencimento: A. Primeira parcela em 14/6/2019. B. A segunda parcela em 15/7/2019. Terceira parcela em 15/8/2019. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 28 de março de 2019.
Consulto a CUP para que deliberamos sobre este projeto ainda nesta sessão.
De acordo, senhor presidente.
Consulta os líderes partidários.
De acordo.
De acordo.
Então, o projeto de lei 017/2015 está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. O projeto de lei 017/2019 está em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. E os que não concordam, queiram se manifestar. Aprovado. Assim, passamos para as considerações finais pela ordem do sorteio. Convido ao primeiro secretário que faça o sorteio. Primeiro vereador, então, Fábio.
Palavra, senhor presidente.
Senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham aqui nessa casa, nosso suplente, a vereança, o Itamar, seja bem-vindo. As pessoas que nos acompanham pela rádio, uma saudação a todos. Na última sessão, na oportunidade que um colega ocupou a tribuna, em sua fala disse que os vereadores deveriam pesquisar e ir atrás. Pois bem, naquela oportunidade, eu fui atrás, pesquisei e sentei com o jurídico da municipalidade, do executivo, onde que me deu um parecer num projeto.
Chegamos aqui na Câmara de Vereadores, o mesmo projeto, outro parecer. Daí fica aquela incógnita. Quem está certo? Como funciona? Daí, na mesma fala, ele disse que eu não teria intenção de tumultuar, porque alguém comentou que ele estaria tumultuando a sessão. Na pesquisa que fiz durante essa semana, consultei Entre Rios, consultei Jacutinga, consultei Ponte Preta, consultei Erechim, consultei Cruz Altense, Trindade, enfim, vários municípios aqui da nossa região. Todos os municípios, durante a sessão legislativa, possuem o assessoramento jurídico. Por que a nossa casa não tem esse assessoramento jurídico? Quando a gente tem um parecer ou uma coisa, é o jurídico ou é vereança? O cara nunca sabe direito como fazer. E na questão do pesquisar, quem me dera se eu tivesse a felicidade de ter 30 horas para poder estudar um projeto, para poder pesquisar esse projeto, ir atrás do projeto e ter uma posição em cima dele. E digo mais, em conversa com os demais colegas vereadores da região, o projeto vai para casa, o assessor jurídico lê o projeto, existe alguma pendência? Existe alguma coisa errada no projeto? Não é 10 minutos antes da sessão que ele chega e diz que o projeto não pode ser votado. Ele reúne os vereadores um tempo hábil, mostra o que pode estar errado, para sim eles irem ver a forma legal de ser votado o projeto. Então, quando a gente está nessa casa, e eu digo que a gente às vezes se sente desprotegido pelo fato de ficar às vezes para frente e para trás, no ano que passei como presidente, subi as escadas, desci as escadas, traz um parecer de alguma coisa para poder botar os projetos redondos para votação, é isso que acontece. Essa insegurança e essa estabilidade que a gente nunca sabe direito o que fazer. Porque os projetos são os mesmos, mas com dois entendimentos, se a lei é igual para todos. Então, senhor presidente, fica a minha dica, tenta ver essa forma de nós termos mais segurança na nossa casa, na questão de votação, e veja o que pode ser feito em relação a isso. Muito obrigado.
Próximo vereador, Ronaldo. A palavra.
Senhor presidente, colegas vereadores, aqueles que nos ouvem através da rádio, aqueles que nos acompanham nesta casa, em primeiro lugar quero agradecer ao MDB, uma pessoa da colega vereadora Marinês, que é a esposa do presidente do nosso partido em Campinas do Sul, pela confiança em ter me indicado novamente como líder partidário. Agradeço e tentarei da melhor forma possível conduzir esse trabalho de liderança. Hoje nós tivemos um exemplo, uma demonstração de que é possível discutir no campo da legalidade, no campo das ideias, no campo das opiniões e das convicções. Isso é o legislativo. Dentre tantas atribuições que temos como vereador, uma delas é também fazer essa discussão, o quanto mais ampla, melhor, para se chegar a um entendimento. Com toda a educação, nós discutimos sobre o projeto de lei da questão dos mais médicos, sem nenhuma ofensa pessoal a ninguém. Fomos voto vencido na nossa emenda, E esse é o procedimento legislativo. Não podemos ficar com mágoas e com rancor, porque uns pensam de uma forma, outros pensam de outra. Isso é a parte bonita da democracia. E eu fico contente, porque se tomou uma decisão pela maioria, observando e respeitando as ideias de cada um. E é assim que deve ser em todo o processo legislativo nesta casa. Também quero dizer que na data de hoje, nós recebemos em Campinas do Sul parte do recurso que conseguimos em Brasília, através do deputado Alceu Moreira, do MDB, para aquisição do kit para o Conselho Tutelar. Hoje chegou o carro, foi exposto aí na praça, foi feita a entrega simbólica das chaves para o Conselho Tutelar. Ainda pende de recebimento, porque é um processo licitatório com o governo federal e alguns itens são licitados não no mesmo tempo que os outros. Então, receberemos ainda 5 computadores, uma impressora multifuncional, um refrigerador e um bebedouro. E aí fica completa a equipagem. Nós entendíamos que era necessário fazer isso, porque a gente percebia que o Conselho Tutelar, muitas vezes, e percebe no dia a dia, ele é chamado para uma emergência, para um atendimento em determinados locais do município, e nem sempre há um motorista da municipalidade e até o próprio veículo da municipalidade disponível para conduzir naquele momento urgente um ou dois ou mais conselheiros tutelares para atenderem aquela ocorrência, atenderem aquele chamado. Então, a nossa ideia foi justamente nesse sentido, de que sempre tenha um veículo disponível e, na medida do possível, agora, dentro do regramento que será criado, alguns conselheiros que têm habilitação para tanto poderão conduzir o veículo, também atender os plantões, sem tirar um servidor da municipalidade e um carro da municipalidade que pode estar sendo solicitado em outra tarefa atinente aos trabalhos do Poder Executivo. Também a gente sabe que o computador que o Conselho Tutelar tem aí é bem antigo, já requer uma versão um pouco mais moderna, certamente irá atender. Não tem um bebedouro, não tem um refrigerador, embora possam, eles utilizam muito a própria casa aqui para se abastecer de água, enfim, mas nada mais justo de dar um pouco mais de comodidade aos conselheiros tutelares. E que bom que veio, estamos tentando fazer a nossa parte, não é um trabalho só do vereador Ronaldo, o vereador Ronaldo solicitou a emenda, houve uma força-tarefa com a assistência social, com a servidora lá, que preencheu toda a documentação, o secretário Arcival. Então, há uma força-tarefa no sentido de resolver este problema, que graças a Deus chega ao seu ápice, né? E vindo esse veículo, então, para Campinas do Sul. É mais uma coisa que a gente consegue fazer de bom para a nossa comunidade, independentemente de ser vereador, de situação ou de oposição. Porque nós, políticos, prefeito, vereadores, secretários, nós passamos. E o município e a nossa comunidade fica aí. E que faça bom uso daquilo que o poder público pode oferecer para cada um da nossa comunidade. Eu fiquei ouvindo o pronunciamento do colega Fábio, que dizia que o assessor jurídico chega aqui 10 minutos antes da sessão e impõe um parecer. A comissão única de pareceres existe para analisar os projetos de lei. E o assessor jurídico desta casa está disponível toda semana para atender a CUP, que não procura o assessor jurídico em sua íntegra. Os vereadores vêm, o vereador Fábio veio, o vereador Ico veio, o colega Fábio não veio. E nós estamos aqui para auxiliar a comissão única de pareceres. Segunda-feira o dia inteiro, terça-feira o dia inteiro, quarta-feira o dia inteiro, quinta-feira, estamos aí. Nunca nos omitimos em prestar qualquer esclarecimento a qualquer vereador. jamais nos omitimos em prestar qualquer esclarecimento. Então, o que me preocupa é que o vereador Fábio demonstra, e eu respeito o colega Fábio, respeito as suas posições, não deixo de ser um admirador do trabalho e da força jovem que ele tem como vereador, mas devo dizer que é um pouco incoerente Vossa Excelência dizer que não conhece aquilo que está escrito, porque o senhor é o relator da Comissão Única de Pareceres. Senhor relator.
O senhor me dá uma parte, colega?
Dou, concedo.
Quando foi baixado o projeto do loteamento, tá? Se puxar o áudio da sessão ou na ata, deve constar que em nenhum momento foi pedido parecer para a CUP pelo presidente da CUP. Foi pedido parecer do assessor jurídico. Quanto é que a CUP, no momento que se reuniu, nunca me convidou para se reunir. Então foi por isso que eu não estive presente aqui na casa para fazer esse parecer e esse relatório.
Ok, mas isso não é uma culpa minha. A CUP tem que se auto-organizar. O assessor jurídico assessora. A CUP se organiza e essa é a função. Né? Então, a gente está sempre disponível aqui. Eu estou sempre aqui. Nunca me omiti, nunca vou me omitir. Né? A questão de estar certo ou errado, nós não queremos, não temos a pretensão de sempre dizer que estamos certo. E tenho certeza que nem é a pretensão do colega jurídico da municipalidade. A gente complementa as ideias e faz pelo melhor. Eu tive uma conversa muito tranquila com o assessor jurídico do município, quando estive lá conversando, e ele até, com toda a modéstia, me dizia, bah, realmente, eu não me atentei para esta lei de 2008. Pronto. Então eu não vejo nada de tão anormal assim nós termos feito esse substitutivo, porque ele melhorou a norma. Nada mais do que isso. E eu até posso fazer uma sugestão para que não haja. Eu sempre estou aqui à disposição. Se a Câmara entender por bem que os projetos devam ser baixados e analisados conjuntamente pelos procuradores, sem problema nenhum. Eu já fiz isso muitas vezes. Não tem problema nenhum. Agora, a questão do colega Fábio em querer que o assessor jurídico esteja presente em todas as sessões é um tanto engraçado até. O assessor jurídico tem uma carga horária a ser cumprida durante o dia e durante a semana sobra espaço para o cumprimento da carga horária e colocar, ou tentar, como já foi tentado, colocar o assessor jurídico com carga horária dentro da sessão, seria dizer que o assessor jurídico não pode exercer a função de vereador, porque não haveria compatibilidade de horário. Mas o assessor jurídico está sempre disponível nesta casa durante a semana, e inclusive muitas e muitas vezes em finais de semana. Já trabalhamos em finais de semana, e já trabalhamos inclusive cumprindo uma carga horária de 40 horas na semana. E nunca nos queixamos de nada. Mas estamos aí. Né? O nosso trabalho é esse. Fica a critério de cada um pensar e agir da forma como entende melhor. E nós estamos satisfeitos com o trabalho que estamos realizando, tanto na assessoria jurídica como na função de vereador. Era isso, senhor presidente. Demais colegas, obrigado.
Palavra com o vereador Bonatti.
Senhor presidente, colegas, vereadores e população aqui presente. Volto ainda àquele projeto Mais Médicos. Como bem disse o vereador Ronaldo, a gente discutiu, analisou e a gente teve o respeito pessoal um com o outro e cada um com as suas ideias e manifestações e vendo a parte legal, enfim, desse projeto. Né? Só não concordo com ele que o médico tenha que morar no município, isso não prevê. Ele pode morar em qualquer outro município e tem os mesmos direitos. Né? Os pagamentos Se alguém tiver alguma dúvida, ele está no portal Transparência, ou mesmo, se a casa quiser, pode pedir através do nosso presidente que ele peça todos os pagamentos que foram realizados nesse período em que contempla o projeto de lei que foi aprovado nesta casa, nesta noite. Então, fica o nosso agradecimento. E eu, como vereador, e como sempre trabalhei na área da saúde, eu tinha que defender esse projeto, porque eu achava que, do meu entendimento, a minha interpretação estava correta. Então, nessa base aí, hoje, eu tive um trabalho de, que nem falei antes, eu liguei em vários lugares, falei com vários secretários, falei com tesoureiros de outras prefeituras, e todos me falaram a mesma coisa. Por isso que eu vim aqui hoje defender esse projeto, porque eu fui procurar e me informar sobre esse projeto que estava em votação. Nesse mês que passou, o nosso município, os funcionários, e aqui a gente quer até agradecer a administração que está fazendo agora um trabalho que nós, vereadores, muitas vezes pedimos, e o sindicato também dos funcionários públicos municipais pediam para o prefeito para que os funcionários tivessem a insalubridade. Né? Então, nesse mês que passou, todos os funcionários dos serviços gerais estão recebendo a insalubridade. Por que que isso é importante? Porque quando mudava o prefeito, geralmente, a grande maioria dos funcionários queriam trabalhar no hospital pelo motivo que ganhavam mais. Então, hoje, todos os funcionários, independente do setor que trabalham, ganham a insalubridade conforme que está no programa de prevenção de riscos ambientais, no laudo técnico das condições ambientais de trabalho e no programa de controle médico da saúde ocupacional que a prefeitura contratou a empresa para ver os funcionários que mesmo merecem em suas funções. Nos próximos meses e nesse mês vai ser avaliado outros funcionários, outras categorias, e quem tiver dentro dessas condições que o laudo fornece também vão começar a receber a insalubridade. E assim por diante até terminar todas as categorias do nosso município. Uma coisa que também a gente vem pedindo, e muitas vezes a gente não é atendido, e gostaria que até o fim dessa administração aqui o Neri fizesse com nossos funcionários, é sobre as licenças-prêmios, que muitas vezes os funcionários saem da administração, têm o direito da licença-prêmio, não nos usufruem durante o seu período de trabalho, e quando saem, eles têm que entrar na justiça para requerer os seus direitos. Isso não interfere em nada na administração, geralmente vai ajudar até a administração, porque agora com essa lei que nós aprovamos hoje, não vai pagar só de uma vez, vai ser parcelado muitas vezes, e todo funcionário que entra na justiça, ele ganha. Demora 1, 2 anos, mas ganha. Só que a única coimbecilha que tem, que geralmente 20, 25, 30% fica para os advogados, que seria um dinheiro dos funcionários que não precisaria entrar na justiça para ganhar os seus direitos. Isso a gente está vendo ainda com a administração, e tomara que até o fim desse mandato a gente consiga também isso para os funcionários. Uma coisa que a gente vem notando, e não é de agora que a gente está preocupado, só que nesse ano me chamou muita atenção, é a entrada de pessoas novas em nosso município, né? De pessoas que vêm residir em nosso município, muitas vezes sem trabalho, né? Não tem um local para morar, outros com problemas de saúde sérios que vêm em nosso município, e nós temos que abraçar essas pessoas, porque nós temos até um hospital público e nós não podemos negar atendimento para ninguém. E muitos também que fazem anos que saem do nosso município, que estão morando fora e que têm simplesmente um título aqui, né? Eles vêm quando precisam de uma coisa, de alguma coisa do município, ou vêm votar, né? Então, nós, eu acho que o município deveria começar a trabalhar mais saúde, mais essas políticas públicas do nosso município, Né? Nós, no mês que vem, nós vamos completar 60 anos de emancipação do nosso município. E se nós olharmos, nós não temos um plano diretor do nosso município. Né? Nós, a nossa casa, nós não temos um lugar adequado para nossos vereadores. Né? Nós não temos a nossa casa 60 anos de emancipação e nós não temos um local próprio para os vereadores. Então, eu vejo a política, e já falei em várias pessoas, não tenho mais pretensão de me ser candidato, mas a frustração maior que eu tenho é que nós não temos um planejamento que ali a 5, 10, 20 anos, meu filho vai saber o que vai acontecer em nosso município. Se eu pedir para vocês, vereadores, quando que o nosso município vai ser asfaltado em todas as ruas, nós não temos previsão. Não temos previsão porque não tem início. Né? Se cada um fizesse e já entrasse nas suas administrações sabendo que tem que asfaltar tantas ruas, ou tem que fazer tantas moradias, ou tem que investir em tanto na área da saúde, enfim, seria melhor. A população ficaria sabendo. Mas isso não é só dois, três que tem que construir. Isso tem que ser construído em conjunto, com a sociedade. Nós temos que ver o que a sociedade quer, primeiro. E depois, a gente fazer um plano diretor para o nosso município. Então, a gente muitas vezes aqui fica se apegando a pequenos detalhes, a pequenas leis, mas a gente não trabalha o futuro do nosso município. Muitas vezes o pessoal fala, se sai a ponte, o município vai crescer. Se sai o asfalto, vai crescer. Mas nós não temos um plano diretor? Nós não temos um plano diretor para apresentar para as empresas que vêm de fora. E eu olho a nossa cidade, e isso tem que dar os méritos para as pessoas que iniciaram o nosso município. Como o nosso município é bonito, bem traçado, e talvez pessoas que nem tiveram estudo. Pessoas que nem entraram na sala de aula. E nós hoje temos pessoas formadas, com condições, mas muitas vezes a gente esbarra onde? Na política. Né? Por pequenos detalhes. Né? Isso não estou falando de partido nenhum. Quem serviu o chapéu, que use. Mas a gente esbarra muitas vezes nesses pequenos detalhes. Se a gente olhar o início do nosso município, as fotos que tem, eu não participei, mas a gente vê como o nosso município está bem traçado e tinha algumas metas para ser alcançado. E as pessoas às vezes nem sabiam. E nós hoje temos todas as condições para que isso aconteça, e o nosso município tem potencial para isso, porque tem uma agricultura forte, um comércio forte, e só falta o quê? Muitas vezes a boa vontade de nós, a gente não dá culpa para os outros, de nós também somos responsáveis, que estamos à frente e somos representantes desse pessoal. Né? Então a gente tem que analisar muitas vezes o que a gente está fazendo aqui nessa Câmara, o que a gente está fazendo para a nossa sociedade e o que a gente gostaria que acontecesse lá adiante para os nossos filhos. Que não só ficasse num discurso, mas a gente gostaria de ter umas ideias com o pessoal. Seria isso, senhor presidente e demais vereadores. Muito obrigado.
Peço ao vice que assuma. Boa noite, população que nos ouve, que nos prestigia nesta noite, colegas vereadores, senhor presidente. Eu venho hoje nessa tribuna a falar um pouco sobre o que vem acontecendo na nossa Praça da Matriz, aqui em Campinas do Sul, aqui, que às vezes em quando a gente passa, está ficando meio vergonhoso a nossa Praça de Campinas do Sul, aonde que era para as pessoas estar se divertindo, estar tomando seu mate, está virando um negócio para as pessoas fumar maconha ali na nossa Praça de Campinas do Sul. Fico totalmente envergonhado de ver o que está acontecendo com a nossa praça aqui em Campinas do Sul. E até nosso centro de evento estão usando para se drogar. Eu fico com o coração partido, principalmente nas pracinhas, esses dias de tardezinha, saindo do serviço do trabalho, passando pela praça de Campinas, as crianças brincando no brinquedo e as mães assistindo a cena Os caras se drogando no lado das crianças na pracinha. Qual é o pensamento dessas crianças que nós vamos levar para o futuro, será? Será que é isso que eles vão querer para o futuro? Acho que está na hora dos nossos órgãos começar a tomar consequências, que não dá mais, gente. Isso é vergonhoso. A respeito também, vim falar a respeito do Altair, onde que foi assaltado o colégio, foi levado à merenda escolar das crianças. Fico envergonhado de ver o que está acontecendo na nossa cidade. Tudo por essa maldita droga, né, gente? Também quero agradecer, parabenizar o Ronaldo, o Elvis, pelas emendas que trazeram para o município de Campinas do Sul, que vocês estão pensando na população. Esquecer esse negócio de partidário, vamos pensar na população. E também quero dizer, a respeito do projeto 015/2019, que sou favorável, sempre sou favorável. A saúde é tudo para o nosso município. E se for a favor do povo, sempre estarei votando a favor. Mas durante, na lei, né? A gente tem que ver a lei certinha, né? Igual o Ronaldo votou também, eu sei que... Mas, infelizmente, eu quero dizer que sou favorável. E também peço ao secretário que dá uma olhada nas câmaras do nosso município ali. Se precisar trocar, troque, faça um orçamento, troca, bota umas câmaras mais... a tecnologia mais avançada. Também convido ao secretário que dá uma olhada na... Está começando o inverno aí, a limpeza dos nossos rios na cidade, que está meio feia os nossos rios, e pedir aos órgãos competentes uma liberação, né, para nós fazer a limpeza. Era isso.
Próximo vereador a fazer uso da palavra, vereador Sadi.
Palavra, senhor presidente. Senhor presidente, colegas vereadores, a imprensa, as demais pessoas que nos acompanham esta noite, ocupo essa tribuna, senhor presidente, primeiramente para sair um pouco em defesa do assessor jurídico desta casa, vereador Fábio, porque na segunda-feira, logo depois que esse projeto foi baixado, na terça-feira, melhor dizendo, eu procurei assessoria jurídica dessa casa, tentei entrar em contato com o colega Fábio para nós vir e discutir esse projeto, porque a CUP tinha abrido mão do parecer e abreviado o prazo, e a gente sabia que esse projeto ia ser votado nessa sessão de hoje. Então, o vereador Elvis também tentei entrar em contato, e a gente ficou por um bom tempo discutindo o projeto com o assessor jurídico. Encaminhamos um ofício para o assessor, para a administração, para o assessor jurídico da administração. Fui pessoalmente entregar esse pedido dos documentos que seria necessário para um melhor, para acompanhar o projeto, para um melhor entendimento dos senhores vereadores. Discuti também algumas coisas com o assessor jurídico da municipalidade e ele prontamente se colocou à disposição para ir atrás dessa documentação. Então, tem muitas coisas que tem que ver de que forma chega a informação para o vereador. Então, em momento algum, o vereador Ronaldo e durante o expediente, como assessor jurídico, ele prontamente nos atendeu e discutimos o projeto, sugerindo um substitutivo e é isso que foi feito e que foi votado nessa noite de hoje. Então, é complicado. Muitas vezes, vereador Fábio, a gente fica nessa encruzilhada. E eu também já passei por isso, senhor presidente, vereador Fábio, de buscar algumas informações. Um tem um entendimento, outro tem outro, mas no final das contas as coisas se juntam e dão certo. Então, nesse modo aí eu quero, não tirando a razão
do vereador Fábio, mas que o vereador Ronaldo faz o seu trabalho sem olhar se o vereador é do PP ou do partido que for, ou do MDB. Nesse sentido, eu quero dizer que eu saí em defesa do assessor jurídico desta casa. Quanto ao programa Mais Médico, eu, como colega de partido do vereador Ronaldo e a vereadora Marinesa, podia simplesmente votar a favor da emenda. Mas nesse momento o meu entendimento de não votar contra, era de votar contra a emenda. Tenho meus motivos, tenho meu entendimento, e o vereador Ronaldo entendeu, então é assunto encerrado. Eu ouvia atentamente o que o vereador Egon colocou na sessão passada quanto à indicação, vereador Egon. Ela é uma indicação bastante importante. Eu acho que os cadeirantes e os deficientes físicos merecem ter um tratamento especial. Eles têm que ter um lugar reservado para essas pessoas. Mas também na oportunidade, o vereador Egon colocou que para nós termos esses lugares para ficar bonito, para as pessoas levarem uma boa impressão do nosso município, bom, mas eu quero dizer mais, vereador Ego, que tirando o centro da cidade, e o vereador Bonatti colocou também, nós temos umas ruas que não tem mais como transitar, rua de calçamento. De que forma que vai ser resolvido? Não sei. Mas não tem mais condições das nossas ruas da cidade, as ruas de calçamento, estar nessas condições. Esses dias um senhor me parou pedindo informação, subindo aí a rua Tiradentes, logo para cima, para ser mais exato, do mercado Mesaroba, um senhor de fora, e disse que as ruas nossas da cidade não têm condições de andar, principalmente aquela. Eu me senti um pouco triste, né? Espero, e não estou dizendo que a culpa dessas ruas aí, dessa administração, e ela vem vindo de longo tempo, então está na hora de os administradores pensarem uma maneira de nós solucionar esses problemas, que não tem condições mais dessas ruas continuarem do jeito que estão. Daí sim, vereador Ego, eles vão levar uma boa impressão do nosso município e da nossa cidade. Dizia o vereador Bonatti que é uma cidade bonita, é bonita, mas nós temos que melhorar ela muito mais. Nós temos que achar uma maneira de resolver esses problemas. Então, eu acho que está na hora de o Executivo, Câmara dos Vereadores, pensar em uma maneira. Não vejo uma outra maneira deles levar uma boa impressão da nossa cidade se não for resolvido esses problemas. Mas a indicação do vereador Ego foi bastante oportuna e muito bem feito. Quanto aos itens do conselho, do conselho, caro e mais os outros computadores, vereador Ronaldo, eu quero parabenizar você, porque foi um trabalho teu, junto ao deputado Alceu Moreira, que eu votei muitas vezes para o deputado Alceu Moreira. Inclusive, a gente conseguiu uma emenda que foi feito o asfalto do sindicato até a saída aí no bairro São Francisco. E digo isso, vereador Ronaldo, porque foi a Vossa Excelência que foi, correu atrás e tem uma admiração muito grande do deputado Alceu Moreira. Eu, essa vez, não posso exigir nada do meu deputado, do deputado Alceu Moreira, porque o meu voto, essa vez, eu pensei diferente. Eu pensei no município e de uma forma maior. Eu votei no candidato Paulo Polis. Por que votei no deputado Paulo Polis? Quando o deputado me procurou para que eu ajudasse ele na campanha, eu não pedi emenda. Não. Eu simplesmente cobrei deles que se ele fosse eleito, ele pensasse mais para o nosso município. Ele que... nós não ia pedir uma emenda. Nós queria que ele pensasse mais, que ele resolvesse os nossos piores problemas que nós temos aqui, que trava o nosso município. Que brigasse de todas as formas para resolver o problema dessa balsa. Ou o asfalto de Campinas, a Entre Rios ou a Três Palmeiras. Foi dessa forma que eu pensei e votei no deputado Paulo Polis. Porque não é possível. Hoje tu vê tudo que está sendo investido, hoje o município está sobrevivendo de emenda de deputado. Tudo que está sendo feito, ampliado, emenda de deputado, até quando que nós vamos ser pequeno e pensar de uma forma pequena e viver de emenda de deputado? Porque se tu vai lá e um deputado te der 100 mil, ele se sente já com a obrigação dele feita. E não é dessa forma. Eu acho que um deputado, um representante do povo, ele tem que pensar, tem que ser mais. Nós temos que cobrar mais. Ele tem que olhar diferente e não com uma emenda de 250 mil ou 300 mil e tá, a obrigação dele está feita. Eu acho que nós, os políticos, temos que cobrar mais e pensar mais nesse sentido. Se nós quisermos ter o nosso município, ver o nosso município crescer, só tem duas formas aqui em Campinas e os municípios ao redor, que é a construção da ponte ou o asfalto até Entre Rios ou Três Palmeiras. E de outra forma, empresa nenhuma vem se instalar no nosso município. Empresa grande que gera bastante emprego, que traga imposto. Eu lembro, vereador Ego, quando o vereador, ex-vereador Alessandro Dalzotto era vereador aqui desta casa e a gente foi visitar algumas empresas, inclusive essa que está aí instalada no centro catequético, e a gente foi visitar duas empresas em Sarandi para vir se instalar aqui em Campina, pensando em dar emprego para esse povo, nós ouvimos um não. Não porque nós não temos condições, o município não tem condições de instalar uma empresa aqui, mas porque eles não aceitam a travessia da barragem através de uma balsa. Simplesmente disseram, não, nós não temos interesse nenhum, porque o lucro que nós vamos deixar na travessia da balsa. Então está na hora de pensar diferente, está na hora de nós cobrar dos nossos deputados não só emenda, mas sim um empenho para nós solucionar esses problemas, se nós quisermos ver o nosso município crescendo. Obrigado, senhor presidente.
Sendo assim, sendo este assunto, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão.